Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 314 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, pra gente falar da vitória do Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro. 2-1 sobre o Grêmio, um ótimo primeiro tempo em São Januário, um segundo tempo nem tão bom assim, mas muita coisa pra gente discutir, jogadores que surpreendentemente foram bem, outros que foram mal, outros que vão voltar ao time, como é que o Ramon Dias vai escalar esse time contra o Bragantino, muito assunto pra gente tratar aqui. Tô recebendo, pra quem tá vendo a live, está ao meu lado, um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você tá, Bruno Murito? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, João. Pessoal que tá ouvindo a gente aí em casa. Olha, foi um ótimo resultado, né, para abrir o campeonato. A gente, na semana passada, falava da importância de começar o Brasileirão bem, com uma vitória em casa, de fazer o gol cedo, como o João sempre fala. E foi isso que aconteceu, né? O Vasco conseguiu abrir 2-0 logo ali no primeiro tempo. Uma atuação bem segura, assim, o Vasco realmente não sofreu nos primeiros 45 minutos, a defesa jogou muito bem, esse tripé no meio de campo ali com o Sforza, o Galdames e o Cocão, completou bem, né, teve bastante combatividade, os três jogaram muito bem e contou, acho, com uma ótima tarde do David no ataque, ali que antes mesmo de fazer o gol, numa finalização difícil, já tinha deixado o Rossi na cara do gol, naquele lance que o árbitro dá pênalti e depois volta atrás. Então, começou muito bem nos 45 minutos, lógico. Depois, ali no segundo tempo, acho que o time caiu um pouco, sentiu, acho que a parte física, baixou muito a linha, mas conseguiu os três pontos que eram muito importantes para começar aí o Campeonato Brasileiro.
É, eu lembro que no último episódio a gente falava que como seria o clima em São Januário, né? Quem abrisse o placar ali, se o Vasco abrisse, as coisas ficariam mais tranquilas. Mas se o Grêmio por acaso saísse na frente, a gente já conhece como ficaria o clima em São Januário. Mas felizmente o Vasco saiu na frente, 20 e pouquinhos ali do primeiro tempo. Conseguiu abrir os 2-0 ainda na primeira etapa. E aí a torcida veio junto, São Januário apoiou, mesmo depois ali do gol do Grêmio. Claro que teve aquele momento de tensão, mas a torcida ficou até o fim ali apoiando, mais nos minutos finais. Também por aqui, um homem que agora é um conglomerado, né? Um dos maiores capitalistas do Brasil. Ele tem diversos canais de YouTube, Portão 9, Expresso 1923. Cada semana ele cria um novo. Como é que você tá, João Almirante? Fora cheio de dinheiro. Seja bem-vindo.
Um dos maiores capitalistas, não, um dos maiores representantes da classe trabalhadora.
Ah, tá certo.
Trabalhando domingo inteiro e já engatando aqui nessa segunda, mas ainda bem, para falar de Vasco, vejo que estamos num novo cenário agora. Acho que eu ainda não tinha visto as
primeira vez
de Luciano Melo, não nos conhecemos pessoalmente. O Bruno aí com essa calça branca fantástica, depois você me passa aí.
É nova, é nova.
Onde você comprou. É nova, né? Eu percebi, coisa bacana. Mas enfim, Vascão estreando com vitória, não podia ser melhor, né? Acho que o Ramon também acertou muito nas suas escolhas, né? Tanto na escalação quanto nas substituições, que renovaram o gás do time e ajudaram ali no segundo tempo, em um momento que a partida podia ficar perigosa. O Vasco retoma um certo controle, uma certa tranquilidade ali, o Grêmio não consegue agredir tanto mais, passa até, inclusive, o Vasco a encontrar alguns contra-ataques ali que, de repente, se fossem um pouco melhor trabalhados em alguns momentos, poderia ter feito o Vasco ter chegado ao terceiro gol e garantido ali, antes do apito final, o seu resultado. Mas foi uma ótima estreia, concordo aí com os destaques iniciais que o Bruno levantou. Grande jogo do Cocão, né? Talvez o melhor homem em campo. O David também ajudando bastante, principalmente no primeiro tempo, fez um ótimo primeiro tempo, fez um baita golaço, né? Mais um, até falei no Portão 9 e no Expresso ontem, um gol que Roberto Dinamite assinaria. O Roberto Dinamite é homenageado da tarde, né? Com a camisa, com o mosaico, enfim, uma grande festa em homenagem ao Roberto. E dois golaços do Vasco para homenagear Roberto Dinamite, primeiro com o David, aproveitando ali um rebote do goleiro, né? Um cruzamento que veio do Rossi, que também fez uma boa partida, acho que a gente vai falar individualmente. Sim. Aí mais para frente dos jogadores. E depois o Cocão, né? Fazendo seu primeiro gol com a camisa do Vasco, se emocionando bastante. Ele que, para além do gol, como eu disse, talvez a melhor figura em campo ali, um leão no combate do meio campo e também mostrando qualidade com a bola no pé, para dar passes, para dar dribles, enfim. O Cocão fez uma grande partida e o Vasco estreia com esse pé direito aí e vamos torcer para que seja o prenúncio de uma temporada pelo menos tranquila para o Vasco, né? Vamos ver o que, que a gente ainda vai poder alcançar nesse campeonato, principalmente depois da janela do meio do ano, mas é sempre bom largar com vitória e agora já voltar as atenções para o jogo contra o Bragantino. Acho que o Vasco tem totais condições de buscar pontos em Bragança, até porque o Bragantino é um time enfraquecido em relação ao que era na temporada passada. E na temporada passada, curioso, né? A gente jogou contra Grêmio e Bragantino, foi o início da sequência ali positiva do Vasco no campeonato, e agora tem Grêmio e Bragantino. Vamos ver se a gente consegue pelo menos voltar com um ponto lá de Bragança Paulista, já será importante.
E eram as duas últimas rodadas, né? Tanto do turno quanto do retorno, óbvio. Sim. Agora são as duas primeiras. Eu estava vendo o Fluminense e Bragantino no sábado, até dentro disso que você falou sobre o Bragantino, próximo adversário. Quando saiu o segundo gol do Fluminense, o Fluminense fez o primeiro tempo muito bom. Mas o segundo tempo, depois que tomou a virada, o Fluminense estava meio morto. Aí achou um segundo gol ali, num chute do Lima de fora, que a bola desviou. Aí eu fiquei pensando, cara, será que o Vasco vai dar uma sorte dessa um dia? E pelo menos ontem o primeiro gol, foi um desvio, que a bola ia no gol pelo menos, né, o chute do David, mas eu acho que o goleiro defenderia sem o desvio. E acho que aquele lance ali foi fundamental para o Vasco ganhar tranquilidade na partida, né? Tava um jogo meio modorrento ali, até o primeiro gol. O Vasco um pouco melhor do que o Grêmio, mas sem grandes atuações, assim. E aí depois do primeiro gol, achei que o Vasco fez um primeiro tempo muito bom, controlou. E o jogo todo, para mim, era claramente um jogo pro Vasco não levar gol. Se não fosse aquela barbaridade do Rayan na primeira trave ali, o que ali, meu amigo, todo mundo que já jogou bola...
Faço até uma retificação, porque no meu pós-jogo eu falei que foi o Léo, mas porque eu tava na transmissão lá, mas foi o Rayan realmente, que ninguém entendeu, né?
Cara,
Deixou a bola passar no primeiro pau.
Quem já me viu jogar, e quem tá vendo aqui, acho que ninguém me viu, eu sou muito ruim, mas eu já fiz escolinha e sei que aquela bola não pode passar na primeira trave, cara. Eu nunca fui jogador profissional, eu sou até zagueiro, jogo muito mal, e eu sei que aquela bola não pode passar na primeira trave. Então, fora essa barbaridade que o Rayan cometeu, um lapso ali, era claramente um jogo pro Vasco não levar gol. E aí o meu destaque inicial, Morito, é exatamente para esse sistema e esse setor que talvez fosse o maior defeito do Vasco. Eu não tô nem falando só dos últimos três jogos, porque eu acho que a temporada degringolou, né, contra a Água Santa e as duas partidas contra o Nova Iguaçu. A impressão passou a ser muito diferente da impressão antes dessas partidas, né? Quando a gente conversava ali antes da partida contra o Água Santa, era uma temporada que a gente esperava alguma tranquilidade. E depois da volta contra o Nova Iguaçu, tava todo mundo cravando o rebaixo, todo mundo é exagero. Mas muita gente dizendo que o Vasco vai cair, vai brigar contra isso. Eu nem tô dizendo que o Vasco tá livre dessa briga. Mas o Vasco tinha um problema gravíssimo, mesmo antes do Água Santa, que era proteção na frente da área. O Vasco, com três zagueiros ou não, o Vasco ficava com um setor defensivo que começava muito desprotegido, a frente da área do Vasco ficava muito desprotegida. E ontem, para mim, os dois melhores em campo foram Cocão e Esforça. Cocão primeiro, Esforça segundo, e eles foram os dois principais responsáveis. O Esforça foi o cara que jogou até mais perto dos zagueiros, né? Ficava numa linha ali, era quase um 4-1-4-1. E o Esforça muito perto dos zagueiros, o Galdames pela direita, o Cocão pela esquerda e os dois atacantes abertos, David e Rossi, ajudando muito, e eles foram fundamentais para isso também, né? A participação defensiva de David e Rossi. Depois a gente vai até discutir como é que bota o Paê aí, né? Discussão muito 2023 essa discussão, mas ela tá de volta de alguma forma. Então, esses dois jogadores, para mim, foram decisivos para essa boa atuação de um Vasco que não permitiu jogadas do Grêmio. Se você pensar, acho que a única jogada do Grêmio foi com um minuto do segundo tempo ali, uma tabela bonita. Entendi, que o João Pedro chutou para fora. O resto do time, mesmo quando tava 2-1, era basicamente o Nathan Fernandes, o garoto, tentando correr, tentando driblar três caras. Sim. O Grêmio não conseguiu se aproximar da área do Vasco, e acho que tem muito mérito dessa proteção defensiva, a proteção que o meio-campo fez perto da área vascaína.
E aí eu acredito que isso aconteceu graças ao esquema mesmo. Se a gente pensar nessa formação que o Vasco entrou em campo ontem contra o Grêmio, lembra muito aquele sistema que, assim que o Ramon chegou, ele tentou implantar no Vasco, né? Que era o Zé Gabriel ali como esse homem na frente da área, e o Paulinho e o Praxedes numa segunda linha de meio de campo. E eu acho que nisso o Vasco ficou muito equilibrado ontem. O Sforza, eu até tinha falado isso no último podcast, que o Sforza eu acho que é esse primeiro volante. Se ele for jogar de primeiro volante, ele é esse homem para entrar ali no meio dos zagueiros, dar qualidade na saída de bola. E o Cocão, ele é um jogador de muita intensidade, né? Ontem parecia que tinha uns três Cocão em campo, assim. Ele jogou muito bem mesmo. Quem ouviu o podcast GE Vasco, meu destaque final, lembrou
Verdade.
aqui que eu falei que o Cocão estava treinando muito bem. E é isso, né? Eu vi o Galdames fazendo meio que essa função como Paulinho ontem, como se fosse um terceiro homem de meio de campo ali. O Cocão tendo muita movimentação, muito combate mesmo, assim, também no meio. E o Sforza, se a gente pegar em comparação ao Zé Gabriel, que ficou de fora da partida por uma fadiga muscular, ele dá muito mais qualidade na saída de jogo, né? Tem uma
Sim.
bola no segundo tempo ali que ele deixa o Verratti cara a cara com o goleiro, mas o Verratti acaba perdendo o gol, mas estava impedido. E o Sforza fez uma ótima atuação mesmo. Eu gostei muito da partida do argentino e eu espero assim que ele seja titular na próxima rodada, até por esse dinamismo e também por esse equilíbrio que o Ramon Dias conseguiu formar aí na equipe ontem. Mas aí acho que é o debate que a gente vai ter, que lembra muito 2023 mesmo, e que bom que tem esse debate, né? É como encaixar o Paê nessa partida. Porque o Rossi e o David, que foram os dois pontas do Vasco, voltaram muito para ajudar na marcação ontem. Principalmente o David teve uma partida assim de muita
O
doação,
Rossi
né?
quase sempre cansa, né? Depois,
Sim.
15 do segundo tempo ali, ele dá uma
É,
cansada.
sim. E vários momentos ontem teve aquele mano a mano ali entre Soteldo e Rossi. Tem até
O Rossi
uma.
chamou, né?
O Rossi chamou o Soteldo ali pro drible. Mas é isso, né? Vai ser uma dor de cabeça aí boa pro Ramon, que eu acredito que não deva voltar já nessa partida contra o Bragantino, essa dor de cabeça de onde encaixar o Paê, porque o Paê ainda deve seguir de fora nessa segunda rodada. Mas a tendência aí é que a gente veja esse sistema, enquanto o Paê estiver fora, esses três homens mesmo no meio e Rossi e David na frente.
É, quando eu olhei a escalação, a gente publicou no sábado a provável escalação aqui no GE e se confirmou no domingo, eu tinha duas discordâncias. Eu colocaria o João Vitor como titular e eu colocaria o Adson no lugar do Rossi. O João Vitor, não vou nem dizer que estava certo ou errado ali, acho que o Medel teve uma atuação correta, o Léo para mim foi um dos, talvez o terceiro melhor ali, depois dos dois volantes que eu citei, o Cocão e o Sforza. O Rossi, dá para dizer que o Ramon acertou, né? Porque teve uma boa atuação ali, acho que o Adson podia entregar algo parecido, mas a gente já discutiu algumas vezes aqui que o Adson defensivamente não repõe tanto quanto o Peck, né? E um pouco com o Rossi também, ainda que o Rossi fisicamente não seja mais aquele cara que ele era no passado, hoje ele não tem o fôlego para aguentar 90, por exemplo, mas ontem ele ajudou muito. E como geral, João, fazendo uma análise geral inicial da sua parte, eu acho que essa parte da proteção, eu não sei se você concorda, foi para mim a grande novidade e a novidade positiva do Vasco, porque a gente estava preocupado em geral, aqui no podcast, com vocês, em todos os seus canais, sobre a proteção, como o Vasco reagiria na Série A contra times muito mais fortes do que Água Santa e Nova Iguaçu, a uma pressão, um time tocando a bola na frente da área, se ela ficaria exposta. E pelo menos ontem, seja com 0x0, com 1x0, 2x0, 2x1, isso não aconteceu.
Não, achei o Vasco muito mais equilibrado em campo também. O Ramon opta, como o Bruno disse, por voltar ao esquema que tirou a gente do buraco na temporada passada, que é uma linha de quatro, um volante à frente dessa linha, dois interiores, dois pontas que fecham essa linha de meio de campo e o Verratti lá na frente. E acho que o time se comportou bem dessa postura. A gente acho que contou com uma partida talvez abaixo do Grêmio também, do que o Grêmio poderia fazer, mas acho que a postura do Vasco também certamente influi nisso. Mas o Grêmio não fez um grande jogo, só que senti o Vasco muito mais bem protegido, poucas finalizações, a gente até acabou de ver uma passando aí, mas não foi a tônica do jogo. O Grêmio não encontrou esse espaço na frente da área, um espaço que o Vasco vinha
O
cedendo
Grêmio não
muito
finalizou no
nas
primeiro
últimas.
tempo, né, João?
Pois é. O Grêmio praticamente não fez nada no primeiro tempo, né? Totalmente neutralizado, com exceção do lance polêmico ali do pênalti, que eu até achei que foi pênalti, viu? Até também fiquei
Falaremos sobre isso.
positivamente surpreso com a não marcação do pênalti, porque para mim o cara ia apitar na mesma hora o pênalti, enfim, não marcou e depois acabou compensando também, não dando um pênalti escandaloso em cima do Galdames. Mas tudo bem. Achei que o time se comportou bem, sim, nessa formação. A gente, sem o Paí, claro que perde um jogador com capacidade de decisão, com refinamento, um cara que pode resolver um jogo numa bola parada e tudo mais. Só que o futebol também não é só feito disso, né? Acho que o impacto que a saída do Paí tem, ele é bem maior, acredito eu, na torcida do que no próprio Ramon Dias, tá? Posso estar até...
Concordo contigo.
Fazendo uma leitura errada, mas o Ramon, para as ideias de Ramon Dias, eu acho que ele até se sente confortável podendo colocar dois pontas batalhadores ali para ajudar nessa recomposição do meio campo. E eu acho que esse equilíbrio fez um Vasco muito mais presente, né? Um Vasco mais pegador, um Vasco mais em cima dos lances, mais marcador. É claro que eu achei também boa a escolha das peças. O Sforza fez aí talvez seu primeiro grande jogo com a camisa do Vasco, certamente, né? Ali como um primeiro volante. O Cocão muito bem no combate e na construção dos lances, conseguindo também fazer o gol. O próprio Galdames terminou como líder de desarmes da partida ali. Foi um cara que também já atuou de maneira razoável. E os pontas foram destaque, tanto nessa recomposição, ajudando muito nesse combate, quanto participando lá na frente. O David vai fazer um golaço e o Rossi participa do lance dos dois gols, dá uma assistência ali. E além da assistência do Rossi, destaco também outros bons cruzamentos. O Rossi estava afiado no cruzamento ontem. Foi. Deu uma pro que podia o Verrete deixar passar para o Galdames no finalzinho.
Isso,
do primeiro
que ele
tempo.
Cabeceia pro alto, assim.
Galdames estava bem equilibrado para chegar nessa. E no segundo tempo, no lance que vai originar o pênalti não marcado em cima do Galdames, é um ótimo cruzamento do Rossi também ali na cabeça do Verrete, a cabeçada no cantinho que o goleiro faz a defesa. E depois, no segundo tempo, né, acho que foi natural que o Grêmio viesse um pouco mais para cima. Teve um lance logo ali no início do segundo tempo que o João Pedro podia ter feito o gol, acabou chutando cruzado para fora.
Primeira
ainda
finalização
bem
do Grêmio no jogo.
E depois o Ramon começou a fazer as suas trocas, que acho que produziram um bom efeito. O João Vitor entrou muito bem no jogo, primeiro no miolo de zaga no lugar do Medel. E depois, quando o Rojas entra, ele vai fazer a lateral direita e faz uma jogada de lateral linda ali no final da partida, que podia ter sido o gol do Rayan. O Rayan dá essa vacilada no gol, mas também mostrou ali uma presença, né? Não acabou não finalizando muito bem, mas tem um lance que ele mesmo rouba a bola do cara bem ali, dá o combate no campo de ataque, pega, chuta para fora, um garoto também. JP, né, que não deixa de ser uma surpresa, fez aí a sua estreia como profissional do Vasco, o garoto, que recebeu alguns elogios internamente ali na pré-temporada e tudo mais, entrou ali, enfim, cumpriu seu papel também. O time conseguiu se segurar bem depois de um certo... O Grêmio, em algum momento ali, perto do momento em que marca o gol, estava rondando mais a área do Vasco, só que depois o Vasco consegue se reequilibrar e termina o jogo melhor que o Grêmio, dá para dizer assim, segurando a bola, enfim, sem correr grandes riscos. Claro que, como a gente é traumatizado, ficamos até literalmente o último segundo...
Teve um escanteio ali, né?
Temendo o pior. E é um escanteio que, na verdade, é uma falta assassina do sicário Rojas, que o juiz acaba dando escanteio e que podia dar um problema danado ali. Mas, enfim, até o Rojas tirou umas duas, três bolinhas ali antes de fazer essa besteira. Enfim, o time se segurou bem. Acho que as escolhas se mostraram acertadas. A volta para esse esquema, digamos assim, mais trabalhado pelo Vasco já desde a última temporada, com dois pontas trabalhadores, e depois as substituições, o Ramon também soube renovar o gás do time para segurar bem o resultado e sair com uma justíssima vitória de São Januário. Acho que muita gente viu, gente, porra, ano passado começou com 2-1 também e tal, mas foram dinâmicas de jogo totalmente distintas, né? O Vasco foi
Galo,
superior.
Léo Jardim,
ao
melhor
São
em campo
Januário.
Disparado, né? 7 defesas do Léo Jardim no Mineirão na estreia do ano passado.
Pô, e ontem ele nem trabalhou.
Dois gols com 10 minutos. Sim. E, meu irmão, depois Deus nos acuda, né? Dessa vez o Vasco foi mais equilibrado e mais competitivo ao longo de toda a partida. Podia até ter feito um terceiro gol, viu?
João falou do Rojas. Só para dizer que a gente não deu uma leve cornetada no Ramon. O Rojas não fez nada para estar na frente do Maicon hoje, ainda mais entrando como zagueiro. Quando ele entra como lateral, beleza. Mas ontem ele já entrou como zagueiro, cara. Então, para mim, é o Maicon naquele momento ali, reta final, 40 do segundo tempo ali, quando o Rojas entrou. Para mim, era o Maicon naquele momento. E aí, pra gente falar do que não funcionou tanto, né? Porque eu sempre lembro dos dois primeiros episódios do ano passado, João, do Brasileirão, né? Depois da vitória sobre...
O senhor trate de fazer o sócio torcedor do Juventude, tá certo?
Depois da vitória sobre o Galo. Da vitória sobre o Galo e do empate com o Palmeiras, até citei isso no último episódio aqui, João Almirante falou assim, olha, eu quero 60 e poucos pontos, quem ficar preocupado com 45, pega uma camisa do Coritiba e sai daqui. Não vou nem falar qual é a briga do Vasco no campeonato, eu acho que o Vasco tem que brigar por fazer um campeonato tranquilo e só, se vier alguma coisa acima, ótimo, mas por enquanto eu acho que é só tranquilidade. Mas o segundo tempo tem uma questão que me preocupa um pouco, por quê? Era um jogo muito simples pro Vasco ali no intervalo, né? Vamos combinar, no jogo tava fácil. Era um jogo, se você pensar, por exemplo, Atlético Paranaense, eu não vi o jogo, foi na mesma hora do Vasco. Meteu 4-0 no Cuiabá, o Grêmio é muito melhor do que o Cuiabá, e o Vasco tá no estágio inferior ao do Atlético Paranaense hoje como time. Mas o Vasco, não vou dizer que era para golear, mas era um jogo para você controlar. E aí o que eu acho que precisa melhorar, e o Vasco faz isso há vários anos, de diferentes técnicos, diferentes escalações, quando tá em vantagem, é controlar muito pouco a bola. E aí o João falou da reta final, achei que o JP foi importante nisso. Depois que ele entrou, foram momentos curtos, mas houve uns três momentos ali que o Vasco conseguiu ficar com a bola no campo de ataque, cara. O Grêmio tava morto, o Grêmio não conseguia reagir. Ele tentou ali uma reação quando colocou os garotos nas pontas, né? Soteldo e Pavão foram muito mal. O Pavão tinha feito um ótimo campeonato gaúcho, foi o melhor em campo na final, na minha opinião, que eu vi o Grêmio Juventude. Ele foi totalmente sumido. E o Soteldo só foi visto quando foi xingado pela torcida em vários momentos ali da partida. Acho que o Grêmio melhorou quando botou os garotos, né? O Natan Fernandes e o Gustavo. Mas era um jogo muito controlado. E achei que no início do segundo tempo ali, depois da chance do Verrete, lá com os três do segundo tempo ali, o Vasco podia ter se imposto no meio campo ali, ficando, ó, eu vou tocar a bola no campo adversário. Claro que tem um instinto natural de quem tá atrás de falar, pô, eu preciso atacar, isso é absolutamente natural. O Grêmio tem bons jogadores, meio de campo ali tem o Vilaçante, que é ótimo, tava com o desfalque do PP, o Cristaldo também é bom, enfim. Esse é um ponto que eu acho que o Vasco precisa trabalhar, Bonito, de quando tá em vantagem, falar, cara, eu vou correr menos riscos ainda. Eu sei que o Vasco correu poucos riscos, né? Posso estar me contradizendo com o que eu falei antes, que na minha opinião, claramente era um jogo pro Vasco não levar gol. O Vasco fez um jogo para não levar gol, se não fosse o erro individual do Rayan. Ontem, eu queria que no segundo tempo, ali, tanto antes quanto depois do gol do Grêmio, acho que o gol do Grêmio nem foi decisivo para essa mudança, já tava parecido ali antes. O Vasco conseguisse ficar mais tempo com a bola no jogo que tava bem controlado dentro de casa.
Eu concordo, até porque se o Vasco não sofreu tanto, eu acho que entrou num jogo de trocação ali no ritmo perde-ganha, assim. Nos últimos 15 minutos, assim, da partida, o Vasco tinha um ataque, aí perdia a bola e era um ataque do Grêmio, assim, em vez de, por exemplo, o Rayan, eu achei até que, lógico, com a falha ali no gol, acabou marcando muito a atuação dele. Mas ele finalizou, né, finalizou bem algumas jogadas, passou perto ali, mas ele teve umas duas, três chances de, em vez de sair correndo pra frente e finalizar...
Trabalha
a bola, segura um pouco ali na lateral, né, aquele escanteio.
Cara, teve um lance, eu não sei se vocês vão lembrar, mas esse me deixou nervoso no final do jogo. Era uma falta no campo de ataque, em vez de tocar a bola, filho, falta um minuto.
Dá um balãozão.
Aqui, um pro outro aqui, dá um balão pros caras, ataque do
devolveu
cara,
a bola.
Escanteio, mané. Porra.
Sim. Sim.
Ó, quem quiser ver, eu recomendo, eu assisti ontem no fim da noite, as reações de João Almirante na live do novo canal dele, eu vi ali, ponto-chave, né, vi os gols e vi os últimos três minutos ali, esse balãozão tá nessa categoria dos últimos três minutos, o rosto de João Almirante, recomendo, canal Expresso 1923.
Porque não dá, né, tem que, pô, mastiga a bola ali, um minuto pra acabar o jogo, cara.
E entra nesse desespero que a própria torcida sente, né, no estádio, assim, no sentido de, cara, é uma acumulação, assim, né? um acúmulo de jogadas que não dá pra entender, né, como, por exemplo, esse lançamento. Agora, a questão é que eu acho que faltou opção ali também no banco de reservas, né? Se a gente for pensar, eu acho que o Adson poderia ter entrado um pouco antes. Eu fiquei surpreso com o Rayan entrando antes do Adson, por exemplo. Então, o O Adson poderia ser esse meio ali, talvez tirar o Rossi, deixar David Verrett mais na frente e o Adson trabalhando a bola ali no meio de campo. Acho que seria uma alternativa, porque senão... E poderia, eu acho que se tivesse mais 10, 15 minutos ali, seria aqueles 15 minutos que a gente sabe como acontece, né, em São Januário.
Mas assim, eu acho que.
Como foi ano passado, né, contra o mesmo adversário.
Eu acho que isso é um pouco trauma nosso, tá?
Pode ser.
Quem tava assistindo o jogo com uma neutralidade já tava vendo um jogo encaminhado pro Vasco ali.
Não, ô João, desde o primeiro gol do Vasco, pra mim o jogo ficou encaminhado pro Vasco desde que a bola do David entra, cara. O Vasco correu pouquíssimos riscos, mas acho que no segundo tempo tem uma coisa, principalmente estando dentro de casa, de você tentar controlar mais o jogo, ficar mais com a bola. Só esse foi meu ponto, mas eu concordo. Em termos de risco, o Vasco correu bem poucos.
Eu senti ali, a partir de algum momento, que o time conseguiu, pelo menos... começar a encaixar uns contra-ataques, voltar a avisar para o Grêmio.
Foi lá
para
os 30, estamos quando aqui, o JP entrou, né?
É, se liga que nós estamos aqui de volta, e o time, apesar dessas de poder, em alguns momentos, realmente trabalhar mais a bola, tentar controlar mais o jogo, mas apesar de tudo isso, acho que tivemos um jogo seguro em São Januário ontem. Não terminei desesperado, não. Eu tava até dando um sorriso já ali por volta dos 45 minutos, o que não é comum. Mas claro, né? Sempre com aquela expectativa ali até o final, porque, enfim, uma bola parada, uma bola vadia e tudo ia por água abaixo. E acho que nem seria merecido pela partida que o Vasco fez, não. Acho que 2-1 deu justiça ao que vimos em campo.
Ah, quase não aconteceu na história recente do Vasco tomar um empate sem merecer, né? Quando você falou em trauma, poxa, aí, pô, eu estava pensando isso o tempo inteiro do segundo tempo ali, principalmente depois do gol do Grêmio, de qualquer bola ali, mesmo sem merecer, mas enfim, felizmente
mas
não aconteceu.
Mas esse apontamento que você fez realmente é interessante. Privilegiar o Rojas em detrimento do Maicon, realmente...
Ainda mais na zaga,
né? É, quando ele entra na lateral, não vou falar nada, né? O Maicon, não lembro de ver o Maicon jogar na lateral, mas ontem o Rojas já entrou direto para fazer a zaga. Nesse tipo de jogo, para mim, eu gostaria de ver o Maicon na frente. E aí eu queria falar desse setor defensivo, para a gente fechar as análises individuais, Murito. Para mim, o Léo, acho que dos quatro ali da linha de defesa, curiosamente, acho que quem jogou pior foi o Piton. Não
também
gostei
acho.
Tanto assim da partida do Piton. Vamos falar já do pênalti. Acho que o pênalti é totalmente lance de azar. Nada a ver com ele. Dois pênaltis, né? Um pra cada lado. Vamos falar já disso. Mas, no geral, assim, achei que o Piton... Piton e o Verrett foram os piores titulares, na minha opinião. Sim. Tirando o Rayan ali, que comete o erro decisivo. Pensando no time titular, eu achei Piton e Verrett... O Verrett, pra mim, foi o pior titular em campo ontem. Não gostei da atuação dele. Mas o Piton, logo ali, pra mim, foi quem destoou um pouco dessa linha defensiva, que eu achei bem boa. E aí o Léo, o melhor deles ali. Paulo Henrique e Medel, bem ok. O Léo, o melhor deles. E o Piton, abaixo.
Assino embaixo. Acho que o João Vitor também entrou muito bem.
Verdade.
E quando foi pra lateral, ele seguiu atuando bem. E ele já vinha treinando, assim, nesse período de preparação do Vasco. Mas eu também concordo. Acho que o Léo foi o melhor dos quatro. E o Piton, eu achei que o Ramon segurou mais ele até do que o próprio Paulo Henrique, assim, principalmente no primeiro tempo. Não sei se pelo Pavon, né, que a gente sabe que é uma arma muito importante, ofensiva ali do Grêmio. Ele é um jogador que dá muita assistência, né, o Pavon. Então, ainda mais o Diego Costa na área ali, que ontem foi neutralizado ali pelo Medel e pelo Léo. Então eu concordo, assim, na prateleira das melhores atuações, acho que é Cocão, Sforza e Léo. E as duas piores, eu achei o Verrett também pouco pior do que o Piton, porque, assim, lógico, se fosse pênalti ali, a gente aqui nas atuações abaixaria ainda mais a nota ali do Piton. Mas, assim, foi uma atuação um pouco abaixo da média que ele vem, né? Pra mim, acho que, além do Paella, é o melhor jogador do Vasco na temporada. E o João Vitor Nunes, repórter da filial da Globo lá em Minas, mandou mensagem aqui, está acompanhando aqui o podcast, perguntando se vocês acham que teve um pouco de falha ali do Léo Jardim também no gol.
Ah, não achei não.
Eu também não, porque eu acho que ele contou com o corte do Rayan ali na primeira trave, né?
Cara, tem um lance curioso vendo os replays desse gol do Grêmio. Todos os jogadores do Vasco na área olham pro Rayan quando a bola entra.
O Verrett
assim. Pode reparar, assim, são sete jogadores do Vasco que ficam, e vários deles de braços abertos, assim. O que você fez, cara? É direto, todo mundo vai olhar pro Rayan na hora. E aí, falando nele, ele tá despertando alguma polêmica aqui nos comentários do YouTube. O João Vieira, por exemplo, mandou: o Rayan entrou muito mal. Acho ele um jogador pesado e sem visão. Aí logo depois o Thiago Cassu se colocou: Rayan ficou marcado pela falha no gol, mas finalizou bastante, produziu um volume ofensivo considerável por pouco tempo que jogou. Torcida frita o moleque à toa. Teve um desarme dele que fez parecer que quem tinha 17 anos era o lateral do Grêmio. Moleque é bola e tem vontade. A lucidez vem com a rodagem. Ninguém tá dizendo que o Rayan não presta, gente. Pelo amor de Deus, eu acho que o Rayan tem muito potencial. Ele cometeu um erro que ninguém com 7 anos que joga bola pode cometer. E que bom que não foi decisivo pro resultado, tá tudo certo. E em relação ao Verrete, também o Renato Garcia manda aqui uma coisa que na qual eu fiquei pensando. Durante a semana, o Cleiton foi cotado até para ser titular, né? Sim. E aí ele manda, o Cleiton não podia ter entrado no lugar do Verrete nos últimos 15 minutos? Eu achei que o Verrete estava mortinho ali no fim também, João.
Eu acho que podia sim. Eu até pensei que ele ia fazer essa substituição, até porque quando sai a escalação eu olho para o banco e eu falo, cara, por que o Ramon Dias vai poder fazer em algum momento da partida, né? Então eu já esperava, até porque o Cleiton veio se destacando nessa intertemporada aí, metendo gol nesses jogos treinos, mas concordo com vocês na avaliação aí, tanto dos jogadores de defesa, destaco o Léo que quando comete alguma falha, todo mundo, o Léo, não dá, marca fofo e tal, e às vezes quando ele faz grandes atuações como fez ontem, passa um pouco batido, então destaco aqui o meu querido Léo Pelé, que foi muito bem na zaga. Você sabe que nessa maluquice de Twitter, Gary Medel era tirado como um jogador ruim, Luciano Melo. Medel é ruim, por isso que eu ouvi aí muito tempo. Ontem fez uma partida também muito segura, muito boa. Acabou saindo ali com uma lesão, né, me parece. Foi resolver problemas particulares no Chile. É dúvida para a partida de quarta-feira. Pode ser que não esteja apto para disputá-la, mas aí acho que temos o João Vitor ali, pelo menos em termos de peças na zaga, talvez esse seja o setor mais coberto do Vasco hoje, né? Sim, você tem ali jogadores para utilizar, e o João Vitor é um que, por exemplo, muita gente já pede como titular, né? Enfim, acho que é algo também a se pensar, e acho também, não me espantaria se ele, por exemplo, num jogo fora, usasse o João Vitor de lateral direito, não. Uhum. Porque é um cara que mostra a capacidade de defender como um zagueiro. E todas as vezes que entrou na lateral ali, você pode reparar. Ele fez boas jogadas de fundo, ele tem velocidade. Ele mesmo, enquanto zagueiro, já é aquele zagueiro que tenta conduzir a bola, que tenta ir para o ataque. Então, assim, acho que pode ser uma alternativa, inclusive já para esse jogo de meio de semana. Quem sabe ele bota ali, sem o Medel, um Léo e Maicon e João Vitor na lateral direita. Mesmo que eu não tenha achado que o Paulo Henrique tenha ido mal, não. Acho que o Paulo Henrique fez um jogo...
Também. Ele evoluiu, né? Das duas partidas contra o Nova Iguaçu, ontem foi bem melhor.
Eu achei que ele fez uma partida no nível que ele fez ano passado, boas partidas, assim. Participou bem de alguns lances, inclusive o lance que o Verrete cabeceia e vai sair o pênalti não marcado do Galdames, é ele naquela jogada típica do Paulo Henrique, que ele traz pra dentro, aí ele se embola com o zagueiro, pá, tá, não sei o quê, pé de ferro, e sobrou pro Rossi lá, e o Rossi faz o cruzamento. Enfim, acho que dentro do que se pode esperar do Paulo Henrique, ele fez uma partida ok, e concordo também com vocês com a avaliação do Piton, talvez um pouquinho abaixo dos demais, mas também sem comprometer e sem gerar preocupação, porque sabemos do que Piton é capaz de entregar para nós.
Sem dúvida, um dos melhores laterais esquerdos que atuam aqui. E o Paulo Henrique, para mim, é acima da média dos laterais direitos. Beleza, a média é baixa, né? Os laterais direitos são a pior posição em geral no futebol brasileiro e mundial. Pensar o melhor lateral direito do mundo aí é difícil de arrumar, já falei isso algumas vezes aqui. É o Hakimi não marca ninguém, tem pouca gente aí, cara.
O Arnold não marca ninguém.
O Alexander Arnold tá numa fase, já esteve bem melhor do que tá, pega bem na bola, mas também defensivamente é bem fraco. Enfim, o GE Liverpool e o GE PSG vão tratar de Alexander Arnold e Hakimi. Vamos falar de arbitragem, cara. Num geral, né, a primeira rodada do Brasileirão foi tomada por erros de arbitragem, por polêmicas de arbitragem. Teve o primeiro jogo, já Criciúma e Juventude, 6 minutos para ver um impedimento no VAR. E ontem, os jogos das 4 horas, foi jogo do Vasco, jogo do Flamengo, jogo do Corinthians, todos eles tomados por polêmicas de arbitragem. E o do Vasco, dois erros inacreditáveis. Assim, o erro do Piton, e aí vão dizer que é por causa do GE Vasco, que a gente está passando um paninho.
Interpretativo, sim.
Deixando claro, para mim é um erro. O juiz errou. Eu acho que tem uma ressalva, mas eu fiquei surpreso de quando saíram os áudios, não ter ouvido isso em momento nenhum, nem do árbitro de campo, nem do pessoal da cabine. Tem uma única ressalva, e que não dá para ter certeza, que é... A bola tinha passado pelo Diego Costa, não dá para saber se tinha passado pouco ou muito, não dá para saber, mas o Diego Costa não tinha conseguido dominar a bola. A bola tinha passado por ele, e aí é um lance casual, mas que o braço do Piton estava aberto demais. Achei pênalti, sem grande discussão ali, concordo com a chamada do VAR, e discordo da decisão que o árbitro tomou ainda, e acho que a justificativa dele foi muito ruim, né? Tanto na cabine, quando a gente ouviu o áudio depois, quando no áudio geral lá que ele falou todo... Né, achei meio constrangedor aquela forma ali que o árbitro falou. Ah, depois, acidental, já tinha rolado no... Já tinha rolado
antes do... Revisão.
Já tinha rolado no pênalti...
Do... Agora vai conhecer a voz de todos eles, né?
Já tinha rolado no pênalti anulado do Rossi, que aí não dá nem pra gente discutir, aí foi decisão correta da arbitragem. E aí, cara, vem o lance do segundo tempo, que eu achei fascinante o áudio divulgado pelo VAR, porque a Daiane Muniz, que era a responsável pelo VAR, ela vai tomar a decisão certa, cara. Eu vou até ler aqui, eu separei
vem
pra
uma
quem não
voz
ouviu
do
o áudio. Ela, assim que ela vê pela primeira vez ali no replay, né, o jogo tá... O jogo logo parou, ela fala, o atacante ganha... Oi?
É escandaloso, não tem então, como falar outra coisa.
Primeira visão ali da Daiane responsável. O atacante ganha espaço do defensor, o defensor vai chutar a bola de maneira atrasada e chuta o pé do atacante. A bola está sob disputa, o zagueiro chuta o pé dele. Para mim é uma ação imprudente. Todo mundo viu isso, todo mundo viu a mesma coisa que a Daiane. E aí o senhor Fabrício Porfírio de Moura, que era um dos assistentes do VAR, na cabine começa uma justificativa esquisitíssima, que é... O defensor já inicia o processo de chute. Ele inicia o processo antes de o atacante chegar na bola. A bola está em disputa realmente, mas eu entendo como um contato casual. Primeiro, casual não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sempre comento aqui, Vasco e Bahia, que o Castan abriu o rosto do goleiro.
Isso,
do Bahia.
Do Douglas.
O Castan não quis fazer aquilo ali, mas ele foi bem expulso. Tinha sido até gol no rebote ali. Ele foi bem expulso.
Caraca,
óbvio que foi.
Pesada na cara do goleiro.
Ele abriu e ele não quis fazer aquilo. Foi um contato casual. E essa parada que a bola tá sob disputa, cara, eu achei uma maluquice. E aí... A Daiane, influenciada por esse Fabrício Porfírio de Moura, que era um dos assistentes, influenciada pelo Flávio, que estava lá no campo, e a postura do Flávio, quando vai na cabine, no lance do Piton, e nesse lance que ele não vai na cabine, é uma postura esquisitíssima, que eu tô sendo leviano aqui, mas eu tenho dúvida se ele faria isso com um homem, tá? Que, ô, Dai, é isso. E achei esquisitaça a postura dele ali, porque, cara, o VAR tá ali para ajudá-lo, e ele se recusou, E a Daiane viu, aí não estou inocentando a Daiane, porque ela é responsável pelo VAR, né? Ela deveria, mesmo com o cara dando um argumento louco lá do lado dela na cabine, falaria, meu querido, desculpa, eu sou a responsável por aqui, eu vou chamar o árbitro para revisão. Dois erros muito claros, dos maiores que a gente vai ver no brasileiro, mas a arbitragem sempre se supera, Monito.
Eu acho que faltou firmeza da Daiane quando o Fabrício Porfírio ali tenta justificar, acho que o injustificável, faltou... E eu acho que assim, a postura dela já é do tipo, se eu chamar ele não vai mudar, então deixa seguir, né? Já que até aqui no VAR alguém também discordou, então ela não recomenda a revisão. O Roger Flores na transmissão fala que é tanto pênalti quanto o outro. Eu discordo, eu acho que o do Galdames foi mais pênalti até do Piton. E aí eu achei que a sua justificativa fosse a minha. A do o Diego Costa... Eu acho que tá muito próximo, porque assim que o Diego Costa toca na bola, o Piton já tá recolhendo o braço. Então eu acho que isso acabou influenciando um pouco também ali, quando o Flávio vê. E se eu não me engano, até alguém na cabine diz isso, assim, numa das várias ponderações, né? Porque quando libera o áudio, a gente se coloca um pouco também no lugar do árbitro. É uma gritaria, assim, dentro da cabine, em campo. A torcida, logicamente, faz a pressão dela. E o árbitro tem que ter firmeza ali, né? Tanto no VAR quanto em campo. Eu acho que faltou.
Deu falta do Galdames. Até a justificativa que ele fala do gramado, quando eles estão analisando, e ele tá falando, Dai, não tem ninguém tocando na bola. Cara, nem assim seria a falta do Galdames. Foi uma coisa de maluco o que aconteceu ali naquele lance.
É isso que eu não entendi na hora, isso que eu ia perguntar. Porque ele não dá o pênalti, mas ele dá o quê? Ele não dá
deu
nada.
Falta.
Então,
deu falta.
O que acontece? Porque a bola não saiu, a bola tinha continuado.
Deu
no
falta.
Vasco, né? Não, é absurdo. Eu vi essa justificativa, eu não ouvi os áudios ainda não, mas eu vi a justificativa escrita que essa questão de ele ainda não tinha tocado na bola. O Galdames, ele só não domina a bola porque ele leva uma bica.
Alguém bica ele.
Ele ia dominar a bola. Não tem sentido, não é uma coisa de maluco, realmente. Mas assim, é aquilo também, né? Compensação, né? A boa e velha, né?
Não, eu tenho a menor dúvida aí.
Consciência pesada, chegou e não marcou nada.
Eu falei que eu tava sendo leviano quando eu falei da relação ali do Flávio, como ele tratou a Daiane. Mas eu não tenho a menor dúvida que esse senhor Fabrício Porfírio de Moura, a quem eu nunca ouvi falar, conheço, tava pensando, ó, meu amigo, a gente sabe que teve um pênalti no primeiro tempo. Vamos tentar arrumar. Não é que assim, ele não gosta do Vasco, né? Ele quis ali. Não, ele. Cara, vamos tentar arrumar um jeito de não dar esse pênalti.
Ele mesmo, né?
Porque, beleza, olha só, a narrativa ia ficar, o Vasco não teve o Grêmio não teve um pênalti a seu favor aos 41, 42 do primeiro tempo, e agora logo aqui com 3 do segundo tempo a gente tá dando um pênalti pro Vasco, cara, foi muito pênalti, né, então tem que estar, pô.
Agora, mas assim, eu acho também, assim como o Bruno disse, que o pênalti, eu também achei que foi pênalti do Piton, assim, não dão pro Vasco, eu ia falar, porra, tá de sacanagem, Lúcio Barbosa, manda mais uma carta lá pro pessoal, mas... eu acho que é um lance ainda assim interpretativo. E interpretativo e que chamou o VAR. O VAR, quer dizer, chamou o juiz. O VAR foi lá, ó, juiz, vem cá e dá mais uma olhada. Por que que não chamou pra ver o lance do Galdames?
Porque o assistente do VAR se meteu ali, João, de uma forma bizarra, foi isso.
Ela ia chamar, né?
Mas aí é absurdo isso, cara. Tem que chamar o cara. Se o juiz, quer dizer... tiver um entendimento lá do camarada, aí tá azar, né? Assim, enfim, acho que... Mas nem chamar o VAR é brincadeira,
aí, João,
né?
Tá passando na tela agora. A bola sobra pro Piton livre pra ele cruzar ali na sequência. E o cara dá
e
falta
ele deu
do
falta
Galdames.
Do Galdames, que simplesmente se antecipou o adversário.
Essa desculpa de ninguém tinha tocado na bola, cara, ele tava a centímetros da bola até alguém... tem um mau bico, pô. Não tem como tocar na bola, né? Nessa situação.
Ele foi
camisa,
chutar
camisa 5
e não
do Grêmio
percebeu
teve uma situação.
A defesa do Grêmio é muito fraca, né? O Rodrigo Eli ali. Aí, e esse escanteio ainda foi ele que cabeceou nos acréscimos. Eu falei, cara, só faltou tomar um gol do Rodrigo Eli nos acréscimos do segundo tempo ali. A defesa toda do Grêmio é muito fraca. Kahneman e Jeromel são titulares.
Né?
Kahneman e Jeromel são titulares, mas o Jeromel não aguenta jogar sempre. E esses garotos que entram, os da zaga, os da ponta eu gosto do ataque. Mas os da zaga eu acho bem limitados. Nem o menino que fez o gol, o Roger elogiou bastante na transmissão. Sim. Eu não sou o grande fã, não. Acho um jogador médio. E o Rodrigo Eli é fraco. Nem é menino, né? Já é rodado o Rodrigo Eli.
E detalhe que o Kahneman saiu no início do jogo. O açougueiro Walter Kahneman bateu no cocão, meu amigo. E desligou o disjuntor ali. Não teve como. Quer dar cabeçada no cocão, vai se atrasar, né?
Murilo, o último tema que eu queria tratar, já partindo pro fim, é... a última resposta do Ramon Dias na coletiva, que ele falou sobre a reunião com o Josh Wander, né, que estava no Rio no fim de semana, teve uma reunião presencial.
Josh que está assistindo todos os jogos, hein, Luciano Mello.
E que não tem um jogador preferido. Todos,
é cada uma que a gente tem que ler nessa vida, João, mas tudo certo.
Verdade.
Ele...
eu vi todos os jogos do New York Yankees também essa temporada.
São 162 jogos na temporada do beisebol, é só isso que eu tenho pra te dizer. 3 horas e meia cada um, em média.
Tem gente aqui na redação que assiste todos.
Todos, acho que eu não conheço ninguém daqui, mas enfim, talvez tenha. O Ramon falou sobre isso, falou sobre a reunião que foi muito positiva, que a gente vai se encontrar de 15 em 15 dias, no máximo uma vez por mês, para ter essa conversa, e falou, a intermediação com o Matos estava muito complicada, né? Ele não criticou exatamente o Matos, mas deixou claro que eles não conseguiam que os pedidos deles fossem atendidos rapidamente, e vamos ver o que vai mudar, lembrando que a janela interna fecha na próxima sexta-feira.
Sim, dia 19, hoje é dia 15, né? Então aí tem mais 4 dias de janela. A questão com o Matos é aquela que a gente já abordou em vários episódios, né? Matos que há poucas horas, há poucos minutos, né? Foi anunciado pelo América Mineiro. Então, o diretor aí que estava no Vasco vai fazer a montagem desse elenco na Série B do Coelho. E...
o tubarão do mercado, Alexandre Matos. João Almeirante falou isso aí várias vezes.
Não, vi muitos torcedores comentando, né? Que chama atenção, né? Ele chega muito badalado ao Vasco, mas acho que contou muito a forma como ele saiu, né? Assim, a questão do vazamento dos prints, a coletiva
não,
do
dá
Lúcio.
Dá pra cravar que ele saiu queimado no mercado. Claro que ele pode voltar ao clube, acho que vai voltar em um clube grande. Totalmente. Em algum momento, mas ele saiu queimado pela passagem dele pelo Vasco.
Sim. E E é isso, né? A ligação da comissão técnica, principalmente com o Emiliano, era muito difícil, assim, com o Matos. E nessa vinda do Josh ao Brasil, a gente tá curioso, né? Porque ele falou ele deu uma entrevista exclusiva pra gente aqui no
Isso.
GE. Eu e Manu conseguimos entrevistar ele à distância, né? Mandamos por mensagem, ele respondeu, assim. E ele falou dessa ligação agora, da reunião, né, com a comissão. O Ramon disse que serão encontros aí quinzenais, né? Então, eu acho que isso é muito importante pro sócio, né, que é o dono do dinheiro, saber como funcionar ali que acho que foi até o João que publicou hoje. O Ramon entende muito mais de futebol do que muita gente aí que tá na seja na 777, né, lá talvez o. Como é que eu agora esqueci o scout, o
Johannes Sports.
E até para ele ter esse contato mais direto, talvez sem alguém ali intermediando, né? A gente lembra, por exemplo, a negociação do André Silva, que meteu um golaço agora na estreia no Brasileiro. O Emiliano ofereceu o nome ao Matos e o Matos só foi fazer a proposta pelo André Silva depois de quase um
Porque ele
mês.
Preferiu o Breno Lopes.
Porque ele preferiu o Breno Lopes. Depois teve a opção até do Pedro Henrique, que era também uma das principais opções ali dele pro ataque. Então, agora tendo esse contato mais direto, a gente imagina, né? Lógico, não dá para cravar nada. A gente imagina que fique mais próxima, né, essa relação e dos pedidos, né? Lógico, tem 4 dias aí. A gente já comentou no último podcast que não imagina o Vasco fazendo grandes
Hugo
contratações.
Moura, né?
É, só o Hugo Moura que deve chegar, mas já tá acertado esse encaminhado. E a questão também, por exemplo, o Josh abordou na entrevista que ele deu aqui pra gente a ligação dele com o Pedrinho, né? Eles tiveram uma reunião presencial que foi para parar essas arestas aí, né? Ele disse que todo mundo que se disponibilizar para ajudar o Vasco será bem-vindo, mas achei essa resposta ali boa pra gente ter noção, né, de como funcionam as coisas ainda, mas que ele espera que essas outras pessoas entendam que a palavra final é do CEO Lúcio Barbosa. Então acho que o recado ali ficou dado também, né, do Josh, que inclusive convido aqui a galera, quem não acompanhou a entrevista ali, lá ele citou várias coisas, citou o pagamento das dívidas, as obras no CT que ainda não começaram, mas ele sabe que isso tem que começar logo. Também falou daquela declaração polêmica dele sobre o investimento, em
Meteu um
relação ao
foi
Flamengo.
mal, tava doidão nessa
Quase isso.
declaração aí, ó.
Recomendo
Desculpa, rapaziada.
A
Excedi
leitura
um pouco aqui.
mesmo. João, se pudesse escolher fora Hugo Moura mais um ponta até sexta-feira.
É, acho que viesse mais um pontinho aí, podia ajudar sim. De repente, um ponta e mais um jogador de meio campo ali para também participar dessa rotação do plantel. Mas acredito que vai ficar só pelo Hugo Moura mesmo, né? Agora, sobre essa declaração do Ramon, também me chamou a atenção ontem na coletiva. Porra, por que que só vai fazer esse ajuste fino a essa altura do campeonato,
Exatamente.
sabe? Tem umas coisas
Com a
que não
janela
dá para
internacional
entender,
encerrada e a uma semana de fechar a nacional.
pô, essa conversa era para ter sido feita, pô, no fim da temporada
Não,
passada.
um dia depois do jogo do
Terminou.
Bragantino, cara. Um dia
Pois
depois.
é, já era para estar conversando. Ou então, quando o Matos foi contratado, já tinha, de repente, vim aqui fazer essa reunião com o Matos, com o Ramon e tal. De repente, as coisas tinham um ajuste melhor já desde o início, né? Mas, enfim, espera-se dar um problema, dar uma crise danada para vir aí conversar. Mas tomara que as coisas possam fluir um pouco melhor. Imagino que o Ramon deve ter batido vários pontos ali internos com o Josh, enfim, com os americanos, inclusive sobre a necessidade de você ter uma agilidade maior em algumas situações
Ele
quando o
deixou isso
mercado
claro
está
na
aberto,
coletiva,
né?
falar em mais
Pois é.
rápidos e tal.
Ter uns processos um pouco mais rápidos. Vamos ver se a partir de agora as coisas melhoram e, enfim, na próxima janela a gente já veja algum tipo de mudança de postura ou de um pouco mais de agilidade nesse processo. Eu, que sou mais bobo, acredito que para chegar nessa janela de meio do ano, você tinha que chegar já com tudo mapeado. Não tem por que ser diferente. Não
Sim,
tem por que, ah, não, abriu a janela, agora eu vou ver o que eu vou fazer aqui, não. É, abriu a janela, eu já tenho tudo que eu vou fazer. Eu já tenho meus alvos, se não for esse, é esse, se não for esse, é esse, enfim. Acho que tem tempo suficiente para a gente fazer isso. E claro, tem que ver aí a chegada de um novo diretor de futebol, que acredito que o Vasco segue em busca no mercado.
É, eu vi, falei que eu comentei no início que eu vi o jogo contra o Fluminense Bragantino, os pontas do Bragantino, cara, e só porque eu vou falar isso, eles vão meter gol no Vasco. O La Quintana e o Mosquera, o João fez assim, não fala. O La Quintana e o Mosquera que jogaram no primeiro tempo, cara, com a bola no pé, era quase comovente, mas assim, eles marcavam lá na área de defesa o tempo inteiro. O Vitinho, que entrou no lugar deles, que era do Atlético Paranaense, até deu assistência para os dois gols, é muito melhor do que os dois. Mas tem essa coisa do ponta que está mais preocupado em marcar do que em atacar, né? Não é só no Vasco que isso acontece. Não sei como é que o Caixinha vai escalar o jogo na quarta-feira, veremos. Mas lá Quintana e Mosquera contra o Fluminense, eles não conseguiram dar um passe certo ali. E o Bragantino é um time organizado, mas que está com alguns desfalques, né? O Evangelista não joga há um tempo. Sim. É um time que está sentindo falta desses jogadores, mas acho que é um jogo para pontuar, cara. Fala, João.
O Evangelista, pra mim, era o melhor jogador deles.
Concordo. E o Léo Ortiz, zagueiro, né? Que eles perderam, né?
O Léo Ortiz. Eram os dois melhores do time, né?
É, acho que é um jogo pra pontuar, mas veremos, né? Início de campeonato, não vou com a minha camisa do Juventude aqui, como o João diz, que ano passado era o Coritiba. Eu sempre sou cauteloso. Mas veremos, a gente vai voltar, então, 19h o jogo, na quarta, fora de casa. A gente volta na quinta de manhã pra comentar tudo sobre esse jogo, depois do João ter falado nos seus 8 canais do YouTube, todos os seus empregos, homem, com mais trabalhos no Brasil. Murito, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Valeu, Luciano. Valeu, João. Só enfatizando aqui, o João chegou a citar, o Medel deve ficar fora mesmo da partida contra o Bragantino e o João Vitor deve ser a opção aí para o lugar dele. O Medel, que está com problemas familiares, foi liberado pela comissão técnica hoje para viajar ao Chile para prestar apoio lá à família. E talvez a volta de Zé Gabriel esteja confirmada, porque ele foi poupado por uma decisão
volta
também da comissão.
Volta dos relacionados,
isso,
né?
Volta dos relacionados, não cravo a titularidade não, até pela boa atuação do Esforza.
É isso, João. Obrigado mais uma vez pela presença, até quinta.
Valeu, Luciano, valeu, Bruno. Até quinta. Vamos ver o que o Vasco consegue fazer nessa quarta-feira contra o Bragantino. Concordo com você, acho que é jogo para buscar ponto. Acredito eu que o Ramon deve repetir a escalação, talvez com esse desfalque do Medel aí, deve colocar o João Vitor na vaga dele, mas acredito que o time deve ser o mesmo praticamente que enfrentou o Grêmio, um time que quando saiu a escalação do GE antecipando aqui no sábado, a galera lá na internet, meu Deus, como é que pode? Pai, agora a galera não vai sair de novo essa escalação, o povo vai sair confiante nela. A vitória tem um poder, Luciano Melo, de transformar vidas que poucas coisas têm. E vamos aproveitar esse momento, vamos tentar embalar mais uma na quarta.
Que venha mais uma na quarta, então. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco.